Está no ar. O Jornal do Senado.
Renan Calheiros quer novas regras para inibir criação de partidos políticos.
Antônio Aureliano defende a expansão do transporte ferroviário de passageiros e mercadorias.
A Sergurgax acredita que o valor da energia em Rondônia pode baixar com obras de usinas hidrelétricas no estado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Na discussão da reforma política, o presidente do Senado, Renan Calheiros, defende novas regras para a criação de partidos.
Após a apuração dos votos do primeiro turno das eleições deste ano, o resultado apontou que 28 partidos contarão com representantes na Câmara dos Deputados e 19 no Senado.
Atualmente, são 22 partidos na Câmara e 16 no Senado, de um total de 32 legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Detalhes com a repórter Érica Christian.
Ao questionar a pulverização do Congresso Nacional, o que dificulta os acordos para as votações, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu a aprovação de regras mais rígidas para o registro de novas agremiações políticas. Atualmente, são necessárias as assinaturas de 0,5% do eleitorado nacional, sendo 0,1% em pelo menos 5 estados.
Eu acho que inibindo a criação de novos partidos. Nós hoje temos uma representação de 28 partidos no Congresso Nacional. Essa fragmentação partidária não colabora com a politização do nosso país, com a elevação do nível de consciência do nosso eleitor.
O uso medicinal da maconha foi o enfoque principal da audiência pública de hoje na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado.
Nesta sexta reunião, para discutir a sugestão popular que pede uma proposta para a legalização do uso recreativo e medicinal da droga, os convidados representaram setores que não admitem a liberação. Repórter Nara Ferreira.
Os participantes do debate foram, em grande maioria, contrários à liberação da maconha. O padre Aníbal Lopes, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, destacou não haver evidência científica que comprove a eficácia da cannabis para o tratamento da epilepsia. Para ele, a liberação vai estimular o consumo.
Todas as vezes que a legislação, as indicações, as normas, elas são liberalizadoras, elas induzem a diminuição da percepção do risco associado ao uso.
O psiquiatra Marcos Aleschi lembrou que a maconha é uma droga psicoativa que altera a capacidade de percepção da realidade.
Jamais, do ponto de vista de saúde mental, a gente apoiaria a liberação da substância para fins de tratamento de saúde sob a forma de cigarros de maconha.
A presidente da Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas, Ana Cecília Marques, ressaltou que a política antidrogas deve priorizar a prevenção.
Está faltando prevenção nesse país. É preciso passar para a sociedade, e acho muito importante que o senador está promovendo esses debates. A prevenção começa assim.
Alexandre Sampaio Zaquir, delegado de polícia e corregedor do Estado de São Paulo, afirmou que os problemas de segurança pública não serão resolvidos com a legalização.
Se eu pensar que a falha na política de segurança pública justifica uma legalização, eu posso correr o risco de o dia de amanhã começar a evoluir esse raciocínio para outros tipos de crimes.
O senador Fleury, do Democratas de Goiás, defende a importação do medicamento, mas não a liberação da droga.
Nosso país não tem como fiscalizar o uso medicinal. O medicinal passará a ser o recreativo liberado. Acho que nós devemos criar, o governo cria uma câmara setorial para importação do medicamento para quem necessita.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, vai apresentar o relatório sobre a sugestão popular após a série de audiências públicas.
E o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, disse que será criada no Congresso a Frente Parlamentar Mista contra a Legalização das Drogas. Ele fez o anúncio durante a audiência pública no Senado sobre a legalização do uso terapêutico e medicinal da cannabis.
Segundo Magno Malta, o objetivo da Frente Parlamentar será aprofundar o debate. Para ele, que revelou ter sido usuário de maconha na juventude, estão querendo aproveitar o viés medicinal para liberar a droga no Brasil.
Música. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, alertou que o ponto de partida para qualquer mudança no Brasil é o restabelecimento de um governo nacional que planeje a médio e longo prazo os destinos do país.
Ele destacou algumas medidas que poderiam ser adotadas por um governo nacional, como a adoção de uma política de industrialização sustentada na ação pública, o estímulo fiscal e a desoneração a toda a cadeia produtiva e a implantação de um plano nacional de formação e qualificação dos trabalhadores.
Roberto Requião propôs também um novo modelo de política de infraestrutura sob o controle do Estado, admitindo inclusive a recriação da CID sobre os combustíveis para ajudar a reorganizar a logística de transportes.
Requião defendeu ainda uma política agrária área centrada no apoio às micro e pequenas propriedades rurais, que hoje produzem 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
A reabilitação das pequenas e médias propriedades é uma urgência em qualquer plano de governo para o Brasil. Temos que garantir efetivamente o acesso universal à saúde e à educação. Temos que garantir a manutenção, a extensão e o aperfeiçoamento das políticas compensatórias, como a Bolsa Família e outras. Temos que promover a democratização dos meios de comunicação social.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou a importância da agropecuária e do empreendedorismo no crescimento econômico do Brasil e afirmou que é preciso haver segurança jurídica para que o país se desenvolva.
Por isso, ela elogiou a aprovação da medida provisória 651 pela Comissão Mista Especial, que cria condições de competitividade para o setor produtivo brasileiro.
Entre outras coisas, a MP restabelece o Reintegra, que devolve tributos aos exportadores de manufaturados e expande o prazo do Refis, que é o refinanciamento de dívidas com a Receita.
Foi retirada da medida provisória a emenda que trata do emplacamento de máquinas e tratores agrícolas. Segundo Ana Amélia, isso foi bom, pois representava mais encargos para os agricultores.
É a sanha arrecadatória do governo, sem dar nenhuma satisfação ao cidadão que paga a conta da qualidade do gasto público. É esse o nosso problema, a ineficiência do Estado.
A MP precisa agora ser votada pela Câmara e pelo Senado.
O senador Antônio Aureliano, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a retomada do transporte ferroviário de passageiros e de cargas e o deslocamento de pessoas por meio da combinação racional de diferentes meios de transportes.
Ele lembrou que o país já teve uma rede ferroviária de 30 mil quilômetros de extensão que foi gradualmente abandonada ao longo dos anos.
Em 1964, por exemplo, o país contava com 65 milhões de pessoas, das quais 50 milhões usavam o transporte sobre trilhos. Em 2013, com 202 milhões de habitantes, apenas 1,5 milhão de pessoas viajou nas duas únicas linhas que ainda transportam passageiros no país. Detalhes com o repórter Carlos Pena Brechanini.
Antônio Aureliano destaca a necessidade de seguir a tendência mundial de incentivo ao transporte ferroviário e, para isso, a reabertura de escolas de engenharia é fundamental.
Retomar toda a cadeia produtiva na área ferroviária, inclusive na parte educacional. É fundamental retomarmos isso. Itajubá foi uma referência, a primeira escola de engenharia elétrica do país, em Itajubá, em 1913. Era o selo, um dos mais importantes centros ferroviários. Itajubá era extremamente importante. O mundo está partindo para o transporte ferroviário e para o transporte de alta velocidade, de trens de alta velocidade. Então nós temos que inserir nesse contexto.
Com a expansão do modelo rodoviário de transportes, tendo como base o uso dos carros, ônibus e caminhões, o Brasil foi reduzindo o uso das ferrovias. Em consequência, as cidades estão superlotadas de automóveis. Para Antônio Aureliano, o cidadão pode ter seu automóvel, mas deve ser privilegiado o deslocamento de pessoas por meio da combinação racional de diferentes meios de transportes.
As cidades estão um pouco saturadas, mas nós temos que repensar isso. É compatibilizar a liberdade individual com o coletivo. É fundamental. É claro que a integração com bicicleta, a integração com carro elétrico, a integração com o transporte ferroviário, com os transportes sobre trilho leves, isso aí tudo é importante.
E segundo o senador Assir Gurgax, do PDT, Rondônia é o estado onde se paga mais caro pela energia elétrica.
E o valor pode cair consideravelmente, opinou o senador, com a conclusão das obras das usinas hidrelétricas em construção em Rondônia.
Vamos ter energia elétrica produzida no nosso próprio estado. Portanto, não justificará mais termos um preço que nós pagamos hoje pela energia elétrica.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.